Senhor presidente, senador Aníbal, Aníbal Diniz, do Estado do Acre, senhoras e senhores senadores, inicialmente queria agradecer ao senador Randolfo Rodrigues por ter permutado comigo, em função de que vou viajar daqui a pouco. Muito obrigado, senador Randolfo. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a essência da atuação parlamentar é fazer avançar as ideias e os projetos que podem transformar positivamente a realidade dos estados que representamos e do nosso país. É também sua atividade mais gratificante quando vemos triunfar um projeto sobre o qual nos debruçamos com afinco e convicção. Desfrutamos da sensação reconfortante do dever cumprido. Há poucos dias, senhor presidente, tive a oportunidade de celebrar um desses momentos. No último dia 3 de abril, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação aprovou a proposta de criação da Zona de Processamento de Exportação de Porto Velho, no meu estado, estado de Rondônia. Trata-se de uma medida fundamental para o avanço do processo de industrialização do estado de Rondônia. Recebi a notícia com grande alegria, pois em 2007 apresentei o projeto de lei número 351 com o objetivo de criar a ZPE em Porto Velho. Em 2009, a matéria foi aprovada pelo Senado Federal. A zona de processamento de exportação de Porto Velho será localizada próxima às futuras instalações do complexo logístico e industrial do novo porto fluvial do Rio Madeira, em uma área de 258 hectares, isto é, mais de 2,5 milhões de metros quadrados. Esta área, senhor presidente, eu quero aqui fazer um parênteses para agradecer o senador Blairo Maggi. Através do senador Blairo Maggi, que vai implantar nos próximos meses um complexo portuário privado. Quando o governador, eu e o empresário Blairo Maggi, talvez implantamos a primeira PPP do Brasil, um projeto de parceria do governo do Estado, do governo federal e da iniciativa privada. Construímos um porto graneleiro em Porto Velho, o primeiro porto graneleiro. E de lá para cá, mais dois terminais graneleiros se instalaram, a Cargill e a Bung. Então, hoje temos a Maggi, a Cargill e a Bung instalada em Porto Velho. E deverão entrar outros. Nós estamos invertendo o fluxo da soja que vinha de Rondônia, do Mato Grosso, para os portos de Paranaguá e Santos, hoje para o porto de Porto Velho, no Rio Madeira, em Rondônia, com transbordo de Itacoatiara, no Amazonas, com navios de grande calado. Então, de forma que eu não tenho nenhuma dúvida, esse complexo de Porto Velho, com esse terreno de 280 hectares, mais as outras áreas que já tem outras empresas interessadas em se instalar, vai virar ali um grande polo industrial para gerar emprego e renda em Porto Velho. Mas, continuando no agradecimento, o senador Blairo Maggi intercedeu junto a uma empresa que tinha 3 mil hectares de terra nas margens do Rio Madeira e concederam uma área de 100 hectares para o novo porto, e essa área para o novo porto público, o porto organizado de Porto Velho, fora os terminais privados, e essa área de 258 hectares para a implantação da nossa ZPE. A ideia, senhor presidente, é fazer surgir naquela região um polo industrial capaz de gerar emprego de qualidade e renda digna para a população rondoniense. O que se fará tanto mais necessário a partir da conclusão das obras das usinas de Jirau e Santo Antônio, pois a massa de trabalhadores ocupada nesses dois grandes empreendimentos precisará buscar novas oportunidades de ocupação remunerada. Por em torno de quase 40 mil trabalhadores treinados, capacitados para trabalhar nas usinas do Rio Madeira, em Santo Antônio e Jirau, que vai gerar em torno de 7 mil megawatts de energia, tanto para Rondônia e Acre, e futuramente com linha de transmissão para Manaus, como para o Brasil, com as duas linhas de transmissão que saem de Jirau e Santo Antônio, vão desaguar em Araraquara, no estado de São Paulo, para fornecer energia para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros centros consumidores. Então, mas a sobra dessa energia, o que vai ficar em Rondônia, será suficiente para instalar indústrias de grande porte lá no nosso centro industrial e na área de processamento de exportação. Nós estamos criando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um sistema intermodal em Rondônia. Rondônia é o centro geográfico da América do Sul. Logo, com a hidrovia do Rio Madeira, com os terminais portuários que serão construídos, com as nossas rodovias e as pontes de integração de Guajará-Mirim, de Abunã via Acre, a ponte de Porto Velho via Manaus e mais a ferrovia que nós vamos construir de Porto Velho a Vilhena ou até Lucas do Rio Verde no Mato Grosso para escoar toda a safra de soja, grande parte dela por esta ferrovia, nós estamos criando um verdadeiro sistema intermodal de transporte. Rodovia, hidrovia e ferrovia. E por falar em hidrovia, nós vamos dragar a hidrovia do Rio Madeira, que no período da estiagem, da seca, criam-se bancos de areia, dificultando a navegação das nossas barcaças que transportam soja, que transportam petróleo, que transportam outras cargas. Então, com a dragagem que deverá começar este ano já, com um compromisso assumido pelo Ministério dos Transportes, e eu quero parabenizar aqui, que não tive ainda a oportunidade de falar da tribuna do Senado, o ex-senador e governador César Borges, que assumiu o Ministério dos Transportes. Sei que ele substitui também um grande ministro, Paulo Sérgio Passos, que se dedicou, né, durante todo esse tempo, foi o ministro que mais tempo ocupou a interinidade no Ministério dos Transportes, por várias ocasiões, e que desenvolveu projetos importantes para o Norte, para a Rondônia, para o Acre e para todo o Brasil. Mas espero que o ministro César Borges, né, em parceria com o general Fracho do DENIT e outras autoridades do setor do transporte, possa colocar em prática todos esses projetos que estão hoje para ser iniciado tanto em Rondônia como em outras partes do Brasil. Então, repito, nós estamos criando, com a construção da ferrovia, um sistema intermodal dos mais modernos de transporte para a região norte do Brasil e, quem sabe, um dia interligando a ferrovia no Peru aos portos do Pacífico, transformando essa ferrovia numa ferrovia transcontinental. Como todos sabem, as EPEs são áreas delimitadas, nas quais empresas voltadas para exportações gozam de incentivos tributários e cambiais, além de procedimentos alfandegários simplificados. Hoje, nós temos um sistema, lá no Acre já foi, comentávamos ainda há pouco ali na mesa, onde está assentado o presidente hoje, Aníbal Diniz, do estado do Acre, a ZPE de Rio Branco. Lá do Acre já está, não é bem Rio Branco, é no outro município, senador Guiomar, que já está pronta, né? Está pronta, já deve estar recebendo algumas indústrias neste momento. Já está alfandegada, mas nós precisamos, senador Aníbal Diniz, precisamos mudar esse sistema. Em Santa Catarina já tem uma pronta há algum tempo também, nunca funcionou. Eu não sei se em outras partes do Brasil, tem algumas aprovadas, e a minha preocupação é que com esse modelo, com que o ministro quer também mudar, está trabalhando para mudar, de 20 a 80, 20 para mercado interno e 80 para exportação, vão ser poucas empresas interessadas em ingressar na zona de processamento de exportação. Nós precisamos mudar pelo menos para 60 a 40, 40 para o mercado interno da produção de dentro da ZPE e 60% para exportação. E ficaria um pouco mais equilibrado e poderíamos atrair mais indústrias, tanto para a ZPE do Acre, de senador Guiomar, quanto para a ZPE de Porto Velho, em Rondônia. Então, eu quero trabalhar nesse sentido para que a gente possa inverter esta lógica e colocar 60% para exportação e 40% para o mercado interno, para que a gente possa atrair
como
mais
prevê, indústria. Inclusive, o projeto da senadora Lídice da Mata, relatado pelo senador Jorge Viana, nesse sentido, né? De aumentar a possibilidade das empresas oferecerem seus produtos para o mercado interno.
40% para o mercado interno, né? E 60%. Aí já começa a melhorar e ter mais atratividade para as empresas ingressarem nas zonas de processamento. O modelo de GPS é utilizado pelos Estados Unidos da América desde os anos 30 e foi um dos principais propulsores, a partir dos anos 70 e 80, da economia de países como Singapura, China, Índia e outros. Se esse modelo não fosse bom, já há quase 100 anos, né, esses países já não estariam empreendendo esse tipo, esse modelo. Então, é claro que é uma coisa boa que impulsionou esse país e poderá ajudar neste momento importante que o Brasil atravessa da sua economia para aumentar as nossas exportações, que o Brasil está precisando muito. Mais recentemente, senhor presidente, os novos tigres asiáticos, a Tailândia, o Vietnã, a Malásia, Filipinas e Indonésia também apostaram em políticas de atração de empresas transnacionais por meio da implantação de áreas de livre comércio. Você vê que outros países também estão entrando em ritmo acelerado nessa área das GPS. O mesmo fenômeno se observa em países europeus, no antigo bloco comunista, de que são exemplos destacados a Hungria, a República Tcheca e a Polônia. A experiência internacional demonstra cabalmente que as GPS conseguem atrair investimentos novos, reduzir desequilíbrios regionais, aumentar as exportações, gerar emprego e renda e promover a inovação tecnológica. No mundo, as GPS movimentam cerca de 500 bilhões de dólares americanos em exportações líquidas e geram mais de 70 milhões de empregos. Eu acho que seria também uma compensação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós que somos da Amazônia, somos amazônidas, uma compensação pela preservação ambiental. A Amazônia preserva 83% das suas florestas. Eu falo da Amazônia, não do estado, apenas do estado do Amazonas, que preserva 97%. Apenas 3% do estado da Amazônia foi desmatado. Mas da Amazônia legal, que é 61% do território nacional e preserva 83% das suas florestas. Apenas 17% das florestas amazônicas foram desmatadas. Então, acho que essas GPS, a exemplo do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, que foi um freio, né, um amortecedor nas derrubadas, no desmatamento, porque preserva, repito, 97% das suas florestas, essas GPS poderiam também amortecer um pouco o avanço do desmatamento nos demais estados do norte do país. Com a criação da unidade de Porto Velho, que deverá ocorrer nos próximos dias, por meio da edição de decreto da presidente Dilma Rousseff, o Brasil passará a contar com 25 GPS. Ainda é pouco, se pensarmos, por exemplo, que a China tem 187 zonas de processamento de exportação. Os Estados Unidos têm 150. O México tem mais de 100, sem falar naqueles outros países que eu citei agora há pouco. Na verdade, o Brasil precisa passar a tratar o tema das zonas de processamento de exportação como prioridade nacional. Há, portanto, muito por fazer. Tenho certeza de que, no que depender das bancadas de Rondônia, na Câmara e no Senado Federal, não faltará apoio aos governos estadual e federal para que a ZPE de Porto Velho passe a funcionar no mais curto espaço de tempo possível. Falar em governo federal, estadual, o governador Confúcio Moura, do meu estado, o estado de Rondônia, que é do meu partido, está empenhadíssimo para a instalação dessa zona de processamento de exportação. Ele que ajudou a arrumar o documento desse terreno, né, está disposto a investir, né, na zona de processamento de exportação. E eu coloquei emenda de bancada também para a implantação desta ZPE. Por fim, gostaria, por questão de justiça, de registrar meu agradecimento ao ministro Fernando Pimentel e à sua equipe, em especial aos servidores da Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, pelo trabalho e empenho na aprovação da ZPE de Porto Velho. E devo, senhor presidente, assim que ela for homologada pela Presidente da República, fazer um convite ao ministro da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, ministro Fernando Pimentel, para que ele possa ir a Porto Velho, para que lá a gente possa assinar a instalação, não a ainda a implantação, né, mas pelo menos decretar a instalação da zona de processamento e exportação de Porto Velho. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, pela permuta do tempo. Muito obrigado.